homem de nossas vidas.
Peça em 5 capítulos, baseada na vida de Jesus Cristo.
Adaptação de Hugo Martins. Direção de Geraldo Lopes.
Esta superprodução reúne quase uma centena de vozes famosas da era de ouro do rádio pernambucano.
Grandes nomes do nosso teatro também colaboraram com este espetáculo que documenta e resgata o valor artístico de uma época que ficará na história.
O fio condutor da narrativa foi confiado a Luiz Geraldo. O papel de Jesus Cristo é desempenhado por Alberto Lopes. E Judas tem o desempenho de Jorge Rodrigues.
Atuam ainda, neste primeiro capítulo,
Adelmo Tiné, Alberto Santos, Luiz Marião Filho, Murilo Bartolomeu, Giovanni Siqueira, Miguel Santos, Ribas Neto, Fernando Freitas, Viriato Rodrigues, Hernani Dantas, Bianor Batista, Gilson Calabria, Marilena Breda, Edinaldo Lucena, Rui Cabral, Sebastião Ramalho, Linda Maria, Carmen Tovar, Hidalto Vidal, Jorge José, Evandro Campelo, Nilson Lins, Fernando Mota, Geraldo Lopes, Léo Maranhão, Tino Alves, João Moreno, Joel Santos, Cátia Brasil, Aguinaldo Cardoso, Marcos Macena, Renato Failante, Rosa Maria, Paulo Cunha, Aldemar Paiva.
E vamos ao capítulo de hoje.
Dois mil anos passados, Roma governava a Judéia. No sétimo ano do século I, no governo de César Augusto, o povo hebreu recebeu ordens de voltar para seus lugares de origem a fim de ser submetido ao recenseamento e à cobrança de impostos. O édito de César obrigou os judeus a deixarem as suas casas para inscreverem os seus nomes na cidade de Davi. Muitos deles, como José e Maria, viajaram durante muitos dias para cumprir as ordens de César Augusto.
Vamos todos, andai mais depressa. O censor já se aproxima.
Embora os judeus fossem um povo conquistado, guardavam todavia o seu orgulho. Eles tinham sempre em mente as palavras dos profetas que anunciavam que havia de nascer entre sua gente o prometido Messias que os salvaria dando-lhes a liberdade completa.
Não temos o dia inteiro, velhote. Qual é o vosso destino e o vosso nome?
Eu me chamo Abraão. Estou me dirigindo para Beersheba e viajo sozinho.
Ah, então segui. O seguinte. Aproximai. Nome e ponto de destino.
Chamo-me José. Seguimos para Belém. Esta é a minha esposa Maria.
Sigam por ali. O próximo. Vamos, vamos, mais depressa. Não podemos perder tempo.
Devido ao grande número de pessoas na pequena cidade, José não conseguiu lugar nas hospedarias ali existentes. Caminharam até o sul de Belém e, não muito longe da cidade, avistaram uma caverna, pois era uma noite de lua muito clara. Aproximaram-se da caverna, que era espaçosa, e lá ficaram. Depois que seus olhos acostumaram-se com a pouca luz do interior da caverna, notaram que lá estavam um boi, cabras e e outros animais, todos deitados junto a uma manjedoura. Não muito longe dali.
Esses malditos romanos hão de pagar-nos quando o Messias prometido arrancou os filhos de Israel da escravidão.
Melhor faria os israelitas unindo-se aos homens da montanha para expulsarem de Judá todos os estrangeiros.
Compete ao Messias restituir a liberdade ao nosso povo. Aguardemos, portanto, que ele chegue.
Que barulho é este? Meu Deus!
Vejam, que luz é aquela?
De onde vindes?
Chamo-me Gabriel e venho de muito longe.
Vens libertar-nos do jugo romano?
Venho anunciar-vos que acaba de nascer aquele que é o prometido Messias.
Que Jeová seja louvado.
Sigais a estrela que vos levará até o menino. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra.
Vejam, vejam, a luz está indo para o céu.
O povo de Israel está salvo.
Glória a Deus nas alturas.
A luz mudou de rumo, vejam.
Vamos seguir e avisar os outros, vamos.
Os humildes pastores avisaram aos seus parentes, companheiros e amigos, e todos seguiram a intensa luz. Gaspar, Belchior e Baltazar, que viajavam há vários dias através do deserto, notaram que a luz que eles vinham seguindo havia parado. Gaspar, o sábio para quem os planetas não tinham segredos, não desprendia os olhos do céu, onde, apesar dos raios do sol, a estrela resplandecia com um brilho estranho, misteriosamente ao contrário das leis imutáveis que regem os astros, ora descia, ora subia, apontando os seus raios como para indicar o caminho aos reis magos.
Não me engano, não há planeta algum no mundo celeste que marque esta direção. Aquela estrela é totalmente desconhecida por todos os astrólogos caldeus.
Caminhemos em direção dos raios daquela estrela que encerra toda a minha esperança.
Vejam, os raios aumentam de intensidade naquela direção. Vamos, vamos embora. Lá termina a nossa peregrinação.
Os pastores e os reis magos seguiram a estrela e encontraram-se na caverna que achava-se iluminada por uma intensa e estranha luz. E lá estavam Maria, José e o menino recém-nascido. Doze anos são passados desde o nascimento de Jesus na cidade de Belém. José, Maria e o menino deixam o Egito e voltam para a Judeia. Era costume dos habitantes de Nazaré e de outras pequenas cidades da Judeia encaminharem-se para Jerusalém alguns dias antes da Páscoa, tal a importância que atribuíam-se àquela festa. Os judeus levavam seus filhos com a idade de 13 anos para apresentá-lo no templo, e assim fizeram Maria e José, levando seu filho Jesus.
Prestemos atenção a este menino. Ele nos escuta, talvez para pôr-nos de acordo. Deus concede às vezes às crianças o dom da sabedoria em discussões que ultrapassam a inteligência de sua idade. Menino, tua mãe te ensinou que Deus nos ama a todos, não é verdade?
É, sim, senhor.
Pois bem, que dirás de filhos ricos, livres, cheios de saúde, cujos irmãos encontram-se na pobreza, no abandono, debilitados por uma enfermidade e escravos em uma prisão?
A estes homens na abundância, eu lhes diria: ide, irmãos, ide, socorrei a vossos irmãos. Deus vos ordena e vossa coragem será abençoada.
Deus falou por tua boca, filho.
Filho Jesus, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos por toda parte.
Por que me procuravas? Não sabes que me convém tratar dos negócios de meu pai?
Voltou Jesus para Nazaré com seus pais, continuando a rotina da vida, ajudando na oficina de carpinteiro. Aos 15 anos de idade, o jovem Jesus converte-se em um homem de grande beleza e seu espírito se foi abrindo à realidade divina. Nos momentos de folga, na carpintaria, ele dirigia-se solitário às suas constantes caminhadas ao alto do Nebe, nos arredores da aldeia de Nazaré. José havia preparado tudo para o ingresso do seu filho na escola rabínica de Jerusalém, atendendo ao pedido do seu amigo José de Arimateia, membro do Sinédrio. Antes da ida de Jesus para a Cidade Santa, José teve que viajar para um trabalho extra na vizinha cidade de Séforis, onde sofreu um grave acidente, ocasionando a sua morte. A vida de Jesus e de toda a família sofreu uma dramática mudança. Sepultado seu pai, Jesus não teve opção. Todos os projetos, os seus, os da mãe, foram-se com José. Refeito da surpresa, o jovem Galileu, como o mais velho dos irmãos, assumiu as responsabilidades do desolado lar. O tempo foi passando e Jesus crescia em uma Palestina dominada como nunca pela crença da chegada do Messias, sonho nacionalista e patriótico do povo hebreu. 10 anos depois, ele iniciou seu magistério como educador da verdade. Aí então, o mestre abandonou a Galileia para viajar, obedecendo assim à vontade do seu Pai Celestial.
O grande Criador não dividiu seu poder com pessoa alguma, ainda menos com objetos inanimados, como vos foi ensinado, porque só Ele é a onipotência. Ele quis e o mundo apareceu. Por um pensamento divino, Ele reuniu as águas e delas separou as partes secas do globo. Ele é a causa da misteriosa vida do homem, em que soprou uma parte do seu ser. Ele subordinou ao homem as terras, as águas, os animais e tudo que criou e que sozinho conserva em ordem imutável, fixando para cada coisa sua duração própria. Não é de um novo Deus que falo, mas de nosso Pai Celestial, que existiu antes de todo o começo e existirá para todo sempre, o qual ordenou aos anjos que escrevessem a palavra de Deus para uso do seu povo. O eterno ser disse ao vosso povo por minha boca: não adoreis o sol, porque ele é uma parte do mundo que criei para o homem. O sol se levanta a fim de vos aquecer durante o vosso trabalho. Ele se deita para vos conceder o repouso que fixei para mim mesmo. Ele quis que esse astro iluminasse o dia e aquecesse o trabalho e as sementeiras do homem. Vossa doutrina é, pois, fruto de vossos erros, porque, desejando aproximar de vós o Deus da verdade, criastes falsos deuses.
Anos após o nascimento de Jesus, cada vez mais Israel sofre os horrores do domínio romano na Judéia. Pilatos foi enviado para privar os judeus de seus costumes. Ele não só entrou em Jerusalém com o estandarte da 12ª legião, como ainda colocou uma águia romana sobre as portas do templo da cidade santa. Muitos galileus se revoltaram e Pilatos ordenou um terrível massacre contra eles. O massacre aconteceu naquela manhã. Judas vai caminhando diante daqueles corpos de crianças, velhos e mulheres massacrados impiedosamente. Pilatos, governador da Judéia, contemplava o inferno aos seus pés. Judas lançou um olhar de ódio e seguiu o caminho para uma reunião no templo convocado pelo sumo sacerdote Caifás.
Aproximai-vos. Vamos conversar.
Tenho uma missão para vós, Judas Bar-Simão.
O que quer comigo um saduceu amigo dos romanos?
Temos de aprender a viver com Roma. O resto do mundo faz isso. Temos os nossos tribunais, dirigimos a nossa religião e cobramos os nossos impostos.
E sepultamos os nossos mortos.
Eu avisei aos galileus, mas eles só fizeram rir com aquele jeito idiota que têm.
Os galileus têm coragem?
Não é hora de coragem. E não há nenhum Judas Macabeus às vistas.
Existe um, maior do que Macabeus, que restaurará as antigas glórias de Israel.
Eu já conheci uma dúzia de messias. Esses falsos profetas só colhem dificuldades para a nação.
Vós, saduceus, não tem fé nos profetas.
Temos interesse no Messias, mas temos que ter certeza dele.
Sem fé, como podeis ter certeza? Mas ele será conhecido ao conduzir Israel em triunfo por todas as nações.
Quem pode levar a sério o filho de Simão de Querió quando ele fala como um mercador?
Não sou filho de meu pai em tudo. Sou zelote e não me importa quem o saiba.
Não faleis tão abertamente.
O Messias nos conduzirá. Houve uma profecia ouvida por Herodes, o Grande, em seu leito de morte, de que a linha de sucessão dele seria suplantada por um rei dos reis recém-nascido. Antes de expirar, Herodes decretou a execução de todos os meninos de menos de 2 anos de idade na Judéia. Esse massacre dos inocentes deu-se no reinado de César Augusto há 30 anos.
Que garantias tens de que a criança tenha sobrevivido?
Os profetas dizem que a criança foi carregada pelos pais para o Egito e lá criada até poder voltar em segurança.
Entrai! Anás, O que disse Pilatos?
Caifás, uma vez na vida ele reconheceu que agiu precipitadamente. Não foi assim, Gamaliel?
E como vai o filho do meu caro amigo Simão Iscariotes?
Meu pai ficaria surpreso se encontrasse o seu amigo Gamaliel em tal companhia num dia tão tenebroso para Iaia.
Judas, Judas, um dia a vossa natureza impulsiva vos prejudicará muito.
E o que diz Pilato desses assassinatos no próprio templo?
Os romanos fazem suas próprias leis.
Afinal, qual a missão que tendes para mim, Caifás?
Vossa missão é encontrar esse líder, esse Messias de que falais.
Escutai bem. Há um homem que se intitula profeta e que vive como um animal no deserto. Ele veste-se com peles de camelos.
E como se chama?
O Batista, porque purifica os homens dos seus pecados no Rio Jordão.
Mas quem é esse Batista?
Um essênio, ao que parece. Um líder fanático de uma seita fanática do mosteiro de Curã junto ao Mar Morto.
O pai era Zacarias, mestre do templo, verdadeiro filho de Judá e fariseu certamente.
E a mãe dele?
Isabel, também da Judéia.
Judas, podeis começar logo a vossa missão?
Sim. Dentro de 2 dias é o suficiente.
Então levai isto, que vos servirá de credencial.
Vós nos dareis notícias de vez em quando, mas não digais nada a ninguém, pois a vossa missão é muito delicada. Está em vossas mãos prestardes um grande serviço à nação.
Minha única lealdade é para com Israel.
O vosso papel é o de descobrirdes os fatos. Reveremos os atos de quem se diga ser o Messias e então tomaremos a decisão.
Mas o Messias é enviado de Deus. Como pode o conselho julgar as obras de Deus?
Nós julgamos o que é melhor para Israel, Judas.
Bem, onde está esse homem?
No deserto ao sul de Jericó. Ele batiza em ambas as margens do Jordão.
O meu filho, há quanto tempo?
Mãe.
Judas, ficaste tão pouco em casa ultimamente. Tua noiva te espera.
Raquel, estás cada dia mais linda.
Como? Sem saber, Judas, se passaste tão pouco tempo aqui.
Duvidas do meu trabalho? Como haveríamos de viver se não fossem as propriedades do meu pai?
Simão Cirineu esteve aqui. Ele está preocupado por te ver tão pouco.
A viagem a Querioto é difícil e ele pode levar os problemas até Jerusalém. E ele sabe que, como administrador da nossa família, goza de toda a minha confiança.
Estou ficando uma solteirona e nem notais.
Eu sei. Estás quase com 16 anos.
E vós, um velho de quase 30 anos.
Ainda não. Por favor, não me envelheças antes do tempo.
Acho que sou eu que sinto o peso dos anos. Toma este vinho da Síria, meu filho.
Não posso cear contigo, mãe, embora quisesse muito.
Mas, Judas, não podes desapontar os teus convidados. Eles estão esperando a tua participação.
Mas que participação, mãe?
Ele nem lembra. Ora, participar a data do teu casamento.
Eu não posso ficar aqui esta noite, mãe. Raquel, eu sinto muito. Eu tenho de encontrar-me mais tarde com o Rabino Gamaliel. Ele tem notícias a discutir.
E quando foi que o viste?
Hoje mesmo. Mas havia outras pessoas presentes. Sabes como ele é nosso amigo e como quer ajudar a minha carreira.
A fortuna do teu pai não basta para todos nós?
Não há nada a fazer, mãe. Tenho de ir lá esta noite. Por que não participais da data do casamento em meu nome?
Mas és tu, Judas, o chefe da família.
Então permiti que eu seja o chefe da família.
Vinde, filha. Temos de tratar da ceia. Os convidados não podem se desapontar.
Eu quero me casar com Raquel, mãe.
E sereis igualmente misterioso com ela quanto aos teus atos?
Raquel.
Vamos, Raquel. Judas tem negócios em outro lugar.
Estamos apresentando o primeiro capítulo da peça radiofônica de Hugo Martins, O Homem de Nossas Vidas, com o elenco de radioatores da Era de Ouro do Rádio Pernambucano. Direção de Geraldo Lopes.